Boa tarde aos amigos que fazem as oficinas diárias Histórias Inspiradoras. O nosso tema de hoje diz respeito aos sons para as flores. E é um estudo que faremos a seguir sobre o último trabalho da banda de Liverpool, dos Beatles, o trabalho realizado em 1970, em 8 de maio de 1970, o trabalho deles completou 50 anos. 50 anos da publicação e da obra Let It Be, que é a obra que trabalharemos hoje. O título Sons para Flores diz respeito às dificuldades. Dificuldades que por vezes são muito grandes, e que para um trabalho de inspiração, de criatividade, de construção, de sensibilidade, de arte, por vezes as dificuldades acarretam desvios de caminhos, elas acarretam por vezes desistência de caminhos, por vezes elas acarretam dilemas tão grandes que colocam a perder todo o propósito do que estava em andamento. E tudo isso esses garotos passaram. Na época, para vocês terem ideia, em 1970, quando saiu o disco, dia 8 de maio, John Lennon tinha 30 anos, e o mais jovem deles era o George, que tinha 27 anos. Eram meninos, fazendo um dos trabalhos mais notáveis. Aquele disco que eles fizeram, o Let It Be, ele acabou ganhando na época o Oscar de melhor trilha sonora, mas nenhum dos quatro compareceu para receber o prêmio, que acabou na ocasião foi entregue ao Quincy Jones. E, bem, vamos tratar diretamente da obra e do tema de hoje. Sons para flores. Como é possível que num momento de grande dificuldade, de extrema dificuldade, há 2 anos, eles vinham discutindo muito, eles já não se acertavam mais, e por coisas muito pequenas, que às vezes se transformavam em enormes discussões, eles já não, cada vez a afinidade era menor entre eles, e no entanto, mesmo assim, eles conseguiram levar adiante o projeto. Nesse momento, nós vivemos imensos dilemas, muitas dificuldades, por conta de uma pandemia e de outros problemas ligados direta e indiretamente a ela. Alguns perdem a perspectiva de que, neste momento, com pandemia, com problemas, com restrições, com uma série de questões, muitas flores estão sendo colocadas no jardim. Muitas coisas estão em construção, coisas belíssimas, às vezes até por consequência direta de uma pandemia, e que irão, no futuro próximo, florescer em vários lugares. Eles começaram a gravar o disco 1 ano antes, tanto é que muitos pensam que o Abbey Road é uma outra obra deles, foi a última obra. Não, esta foi a última obra. Ela foi publicada em 8 de maio de 1970 e, entre os problemas que eles encontraram, uma das músicas mais lindas que propôs McCartney era muito importante. O John Lennon havia contratado um produtor. Aquele produtor se chamava Phil Spector. E o Phil teve carta branca do John. O John disse para ele que ele podia mixar, editar. E o que ele fez, ele fez um trabalho notável, um trabalho maravilhoso, é muito bonito o trabalho que ele fez com um engenheiro de som, que era o Klein. Os dois juntos colocaram, eles pegaram as músicas do quarteto, e assinadas a maior parte delas pelo John e pelo Paul, quase todas elas, e ele pegou uma das músicas que o Paul McCartney gostava muito, muito mesmo, e mexeu nessa, ele mexeu em quase todas. Mas o que ele fez basicamente foi colocar o coro, foi colocar uma orquestração nessa música que nós vamos ouvir agora. Com a licença que o John havia dado a ele, não é? O Spector fez isso. Quando o Paul McCartney ficou sabendo, ele ficou muito magoado, muito chateado mesmo. Ele mandou uma carta imediatamente na época para os amigos, pedindo para que se voltasse atrás, mas a intercessão entre eles já era muito abalada, ninguém levou a sério. E o John, o Paul McCartney, queria muito que a música fosse só o piano com a voz dele. E ele fica muito chateado com isso. Essa música já... Ele tinha se desentendido com uma namorada dele. Ele escreveu essa música contando que ele estava... É uma música que conta de uma estrada que vai lá do leste da Inglaterra até a Escócia. A família do Paul McCartney tinha uma pequena propriedade lá. Ele apreciava muito aquele caminho todo. E vocês sabem, as estradinhas pela Escócia são sinuosas, são curvas, e ele escreveu essa canção, A Longa e Sinuosa Estrada, que, diferente do que Paul McCartney queria, ele queria que ela fosse apenas o piano dele, a voz, mas o engenheiro de som, o Klein, e o Spector, o produtor, colocaram a orquestração, colocaram cores de voz, a música ficou belíssima, ela é tal qual vocês a conhecem. E logo que estreou nos Estados Unidos, foi um sucesso imenso. A música foi para o primeiro lugar, não para os primeiros lugares da Billboard da época. E a música, ela traz a seguinte letra. Paul estava num dos momentos mais difíceis da vida dele e ele escreve: a longa e sinuosa estrada que leva até a sua porta, ela não desaparecerá jamais. Eu já vi essa estrada antes. Ela sempre me traz até aqui. Ela sempre me leva até a sua porta, em noite selvagem e tempestuosa, que a chuva eliminou e deixou uma enorme piscina com lágrimas, chorando pelo dia. E eu pergunto, por que me deixar aqui sozinho? Mostre-me de novo esse caminho. Muitas vezes eu fiquei sozinho, muitas vezes eu chorei, e acho que de qualquer forma você nunca soube. Pois essa música nós vamos ouvir agora, mas vamos ouvir não como os engenheiros colocaram com coro, com a orquestração. Vamos ouvir como Paul queria que ela tivesse sido e como depois, pouco tempo depois, 3-4 anos depois, ele teve a oportunidade de interpretar como ele gostaria que a música tivesse sido desde o início. Vamos ouvir então como Paul McCartney escreveu The Long and Winding Road.
Long and winding road that leads to your door. Seen that road before. It always leads me here. Lead me to your door. The wild and windy night that the rain washed away. Left a pool of tears, crying for the day. Why leave me standing here? Let me know the way. Many times I've been alone, and many times I cry. Anyway, you know. the many ways I try, but still they lead me back to the long and winding road. He left me standing here a long, long time ago. Lead me to your door.
Longa e sinuosa estrada, mas as coisas estavam muito difíceis. Sabem que a capa, eu acho que vários de vocês têm, talvez compraram depois em CD, aquela capa muito bonita com o rosto dos quatro, o George em cima à esquerda, depois o Paul e abaixo o George e o Ringo. E eles já na fase dos 30 anos de idade, cabeludos, conforme era a moda à época. E aquela capa era uma ideia, era que os Beatles retornassem às suas raízes. Aquele primeiro álbum que eles fizeram há muito tempo, o Please Please Me. Então eles tentaram apenas atualizar a capa, mostrando que seria um retorno àquelas raízes. Mas nem isso funcionou direito, já não, eles não estavam, eles já não conversavam mais sobre isso. No dia, em janeiro de 1970, os Beatles tocaram juntos pela última vez, sendo que o John Lennon nessa ocasião nem estava mais com eles, já tinha saído, ele foi para a Dinamarca, para a Escandinávia, ele estava com a Yoko Ono, e a Yoko entrou no meio de tudo isso e pesava ainda mais, pesavam os problemas com a presença dela. Ela tentava, claro, auxiliar no que era possível, mas tudo ali já atrapalhava, tudo já era motivo para que eles se desentendessem. Teve uma época que o George abandonou a banda por um tempo e quando ele voltou, ele fez uma reunião e pediu para o Paul McCartney que não, primeiro eles não queriam mais fazer shows ao vivo, e ele queria também que o Paul parasse de se meter e deixasse que ele tocasse, interpretasse como ele quisesse. Acontece que o Paul McCartney era um multi-instrumentista, né? Ele tocava muitos instrumentos, e além disso era um compositor maravilhoso e costumava auxiliar, não tanto. Os atritos faziam com que o auxílio soasse como uma crítica. E não se tratava disso, mas era assim que era entendido naquela ocasião. Eles já não tocavam juntos, não tocavam em público há quase 4 anos, desde 1965, 66. Eles já não tocavam mais em público. E com isso, ficava mais difícil ainda um retorno deles. sendo que eles acabaram tocando num lugar, vocês encontram na internet várias filmagens, ficou famoso esse lugar de visitação, que é o terraço do estúdio da Apple. E foi lá que eles tocaram pela última vez juntos naquele terraço. Quando as coisas iam muito, muito complicadas, o Paul McCartney conta que teve um sonho. Nesse sonho, ele, segundo as palavras do Paul McCartney, ele sonhou com a mãe dele, Mary. E ela dizia palavras para ele que remontavam à infância do Paul McCartney. Dessas palavras diziam para ele assim: olha, se está tudo tão difícil, deixa para lá. Okay, deixa isso para lá, não fica te preocupando. O Paul diz que nesse sonho ele não lembra exatamente como eram as palavras da mãe dele, mas ele conta que o emocionou muito. Era um momento imensamente complicado para ele. Aqueles meninos estavam, imprensa de um lado, pressões da indústria de outro lado, ele estava com muitas questões pendentes. Então o Paul diz que fez essa música, Let It Be. A música diz que, numa tradução aproximada, ela diz assim: quando eu me encontro em situações, em tempos muito difíceis, minha mãe, Mary, vem até mim. E ela fala palavras de sabedoria, ela me diz: deixa para lá, deixa estar. E nas minhas horas de trevas, de escuridão, ela está ali, de pé, bem diante de mim, e ela me fala essas palavras de sabedoria: deixa para lá, deixa estar. Vamos ouvir então essa linda canção, uma das mais famosas desse álbum, que aliás deu o título original seria Get Back, né, voltar, mas os produtores e os diretores acharam que essa música era mais representativa e acabou dando tema ao disco Let It Be. Vamos ouvir então o Paul McCartney interpretando esta linda canção, Let It Be.
When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom. Let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom. Let it be. 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 Whisper words of wisdom. Let it be. When the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer. Let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer. Let it be.
Let it be.
canção, Let It Be, muito bonita canção. Esse disco trazia vários ensaios que haviam começado com outras publicações deles, publicações distantes deles, e que aqui encontram um terreno fértil de composição. Mas temos algumas coisas a tratar antes de prosseguirmos para a próxima canção deste álbum, Let It Be. Quando na clínica nós atendemos, e aqui temos muitos colegas de diferentes áreas, da psiquiatria, psicanálise, psicologia, filosofia clínica e outras áreas, fazendo as oficinas, e vocês sabem que quando atendemos pessoas em estados muito, muito graves, é usual que algumas delas nos digam que não vem perspectiva, que não vem caminhos, que não acham que as coisas vão poder ser melhores ou pelo menos parecidas com o que eram antes. Muitos que padecem têm essa opinião. Muitos nem se dão conta que enquanto falam essas coisas, já estão caminhando. Que enquanto só o falar desses elementos já é por si uma parte da caminhada. Nem sempre é assim, claro. Temos que ver cada um como é na sua singularidade, nas suas caminhadas. Bem, naquela ocasião, enquanto os trabalhos estavam em compilação, havia algumas músicas que eles haviam feito há muito tempo. Quer dizer, muito tempo para eles, 2, 3 anos. Uma delas era Através ou Pelo Universo, Across the Universe. E essa música foi escrita pelo John Lennon, ela foi composta, era uma composição de John Lennon. Os Beatles tinham o hábito de, nas canções, se o Paul fizesse, ele colocava o nome dele e do John, e vice-versa. O John também fazia a mesma coisa, e isso era praticamente todo o acervo deles. De vez em quando, em um álbum ou outro, o George aparecia com uma música, como Here Comes the Sun, músicas lindas que o George escrevia, mas eram bem poucas. E esta canção, Através do Universo, Pelo Universo, que foi feita pelo John Lennon, ele já mostrava um fator de outros caminhos. Paul iria seguir um caminho mais intimista, mais ligado a uma afetividade, e o John já tinha um olhar para o mundo mais de transcendência, de metafísica. Essa canção, ele inclusive tem uma frase que hoje, quando os jovens escutam, eles param e dizem, ué, o que, que ele está dizendo? Que é Jai Guru Deva Om. É um mantra. Naquela época eles estudavam com um dos professores de meditação da Índia, que depois acabou uma série de problemas lá entre eles, e isso era um mantra que eles repetiam muitas vezes como elementos do caminho. E a canção, numa tradução mais livre, diz assim: as imagens das luzes quebradas, elas dançam pela minha frente com milhões de olhos. E elas me chamam para ir pelo universo, across the universe. Pensamentos se movem como um vento que eu não posso alcançar. E dentro de uma caixa de correio, elas tropeçam, sem ver, cegas, enquanto fazem seu caminho pelo universo. Glória ao Mestre, ao Maestro deste universo. E então vem a... famosa frase que é repetida, 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 que John escreveu: em tudo isso, enquanto o mundo se modifica, enquanto as coisas passam, se modificam, ele escreveu, nada vai mudar o meu mundo. É um contraste imenso, porque enquanto tudo muda pelo universo, ele diz, no entanto, nada vai mudar o meu mundo. O mundo modifica, ele se reestrutura, se reorganiza, nas palavras do John, mas o mundo dele continua sempre este mundo, nessa caminhada. E ele diz, sons de risos, sombras de amor estão tocando, meus ouvidos estão abertos, me excitam, convidam a um amor que não tem mais condições, incondicional, sem limites, e que brilha em minha volta como milhões de sóis, e me chamam para ir pelo universo. Nada, nada vai mudar este meu mundo. Quando eles estavam gravando isso, fizeram muitas gravações dessa música, regravações, e teve um momento em que o Paul McCartney disse, olha, a gente precisa de colocar umas meninas cantando no coro, e eles não tinham lá no estúdio, e o Paul, numa medida inédita, ele vai até a frente do estúdio, e lá ele vê umas meninas que eram fãs dos Beatles e convida, se vocês não querem ajudar, a gente precisa de um vocal, de coro, e aí uma delas era uma garota aqui do Rio de Janeiro, que era Elizabeth Vilas Boas, ela participou. As meninas ficaram encantadas, né, com o convite do Paul McCartney, entraram no estúdio, gravaram e Across the Universe tornou-se um dos clássicos desta obra. Era para ter entrado em um outro disco e acabou aí. Considerem, por favor, que no meio de tanta dificuldade, de tanta polêmica, eles tinham que compor, tocar, eles tinham que de alguma maneira conversar, a interseção muito ruim, tudo rompido, o disco tinha tudo para ser um péssimo trabalho, ele tinha tudo para sequer sair do estúdio de gravação e, no entanto, se tornou uma despedida belíssima desses quatro garotos de Liverpool. Tornou o disco, sai praticamente um ano. É um ano depois que eles já não estavam mais juntos, eles continuavam frequentando o trabalho, mas juntos eles já não estavam há um bom tempo. Vamos ouvir esta linda canção, Across the Universe, muito inspirada, muito... Ela é uma canção de várias maneiras transcendentes. John colocou aí uma abertura para o universo muito grande. Paul McCartney ainda lutou durante um tempo para que a banda continuasse junto. Ele gostava de ter os amigos por perto. Nunca houve da parte do Paul, como depois a mídia, em algumas mídias colocaram que havia um rancor dele para com o John, e ele, quando morre John Lennon, disse jamais que aquelas brigas de garotos eram coisas naturais, de meninos, era uma pressão muito grande sobre eles, de todos os lados, uma pressão comercial, uma pressão de publicações, uma pressão, eles estavam sob um estresse muito grande, é natural que se desentendessem. Mas ele sempre reafirmou o amor pelos amigos. John fez a mesma coisa. George sempre pontuava as críticas, mas as críticas que George tinha eram profissionais. Não é? Ele dizia, olha, que cada músico tem que ter seu caminho, tem que ter sua independência, sua liberdade. E não era fácil para George estar ali próximo de uma dupla magnífica, das maiores que a música já viu, que era John Lennon e Paul McCartney, e Ringo, muito fraterno aos amigos, o baterista que temperava a musicalidade dos amigos. Vamos ouvir juntos, então, Across the Universe? Vamos lá. Música.
are falling out like endless rain into a paper cup. They slither wildly as they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my opened mind, possessing and caressing me.
Chegamos ao final da nossa oficina de hoje. Vimos um exemplo muito bonito, mas muito difícil, de como é possível, em momentos muito delicados, muito dilemáticos, e com muitas divisões, muitas questões que são impeditivas, ainda assim as flores podem surgir. Muitas vezes será assim. Tomara que na época que estamos vivendo, que Deus queira que com o trabalho de cada um de nós, que possamos ultrapassar esses dias tão difíceis para melhorias importantes na humanidade, nessa longa e sinuosa e difícil estrada que tem sido a existência para muitos de nós.